nos nossos jogos aqui.
8h34, vamos falar um pouquinho das três estatais aí que vão sofrer processo de concessão, privatização, federalização. Ontem o governo fez a reunião com a base lá na Casa Civil do Piratini e a gente vai conversar justamente com o secretário-chefe da Casa Civil, do governo Leite. Secretário Tomar Vivian, bom dia, obrigado pela atenção, Bandeirantes.
Bom dia, Osíris, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes da Band.
Bom dia.
E uma honra falar com vocês.
Honra nossa.
Da mesma forma.
Prazer tê-lo conosco aqui. Agora, tem o tempo da Assembleia e o tempo do governo. Como é que se costura isso, hein, secretário?
Tem que compatibilizar, né, Sérgio?
O senhor conhece os dois lados do balcão aí.
Claro, então, por isso que... E já seguindo, né, Osíris, Sérgio, sempre essa linha, né, do governador Eduardo Leite, que é a linha que ele diz assim, ó, é o caminho mais difícil, que é o caminho do diálogo, é o caminho da busca do entendimento, e é isso que nós estamos fazendo junto com a nossa base, e ainda com a liderança do deputado Frederico Antunes, que é o nosso líder do governo. Então, o governador, antes de viajar, fazer essa missão aos Estados Unidos e à Inglaterra, teve uma reunião com toda a nossa base, com os líderes de bancada, líderes partidários, e naquela ocasião foi combinado que nós teríamos um tempo, né, que seria o tempo para passar todas as informações, e mais que informações, Osíris, Sérgio, ouvir, né, aquilo que seria, vamos dizer assim, a necessidade dos deputados da nossa base, a nível de informação, a nível de esclarecimento, e também o que eles ouvem nas suas bases, no sentido de compatibilizar, como tu bem disseste, aquilo que é o tempo da Assembleia, e ao mesmo tempo, eu nem diria um tempo, uma necessidade do Estado, tendo em vista que esta aprovação, junto com a retirada lá do plebiscito, naquela PEC que foi votada antes, é decisiva no sentido do Estado buscar a adesão ao regime de recuperação fiscal.
Secretário, alguns deputados estão protocolando projetos, né? Tentando dar destino aos recursos advindos de uma futura privatização. Você está aqui, um deles é o deputado Dani Polo, que quer que os recursos vá para a logística dos municípios aí, obras, né? Isso tem como compatibilizar? Tem como amarrar isso?
Não, na verdade é assim, Osíris e Sérgio, no projeto, no anteprojeto que está sendo elaborado, e como já se ouviu a nossa base numa oportunidade, agora fizemos essa reunião de ontem à tardinha, o objetivo número um diante dessa necessidade do Estado, até porque hoje o Estado não está pagando a dívida com a União, aqui um valor mensal, né, que se estivesse sendo pago estaria aí ao redor de 260, 270, 280 milhões por mês, não está recolhendo esse valor, não está pagando diante de uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Então é fundamental que o Estado demonstre claramente, como vem demonstrando, e aí para ser justo, não é uma iniciativa que começou agora, né, isto já vem desde o governo Sartori, né, nessa busca decisiva e incessante para o equilíbrio fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, é necessário que se demonstre isso. Por isso que o governo perseverou em ações que já estavam em andamento, como as PECs, retirando o tempo ficto, retirando a questão da licença-prêmio, que foram aprovadas, e agora com esta retirada da exigência do plebiscito para privatização, alienação, enfim, desestatização da CE, da Sulgás, da CRM, para demonstrar ao Supremo que realmente o Estado está determinado a buscar essa adesão. Então, com certeza, no projeto de lei vai estar explícito, né, que a prioridade é atender a Lei Federal 159, que trata da adesão ao regime de recuperação fiscal. E isto vai, Eusíris, abrir um espaço fiscal para que o Estado possa, né, acessar a recursos extraordinários, e é natural, né, que os deputados, né, ouvindo lá as suas bases, recebam aquelas reivindicações. Onde há quase unanimidade, pelo menos ontem na reunião, inclusive nessa reunião com os líderes, todos tratam de questão de estradas, de acesso, municípios que ainda não têm acesso asfáltico, né? Então, estas são as reivindicações. Foi isso que o deputado Hernani Polo protocolou um projeto, né? Mas o próprio deputado e todos nós temos conhecimento, uhum, que a prioridade é para atender as exigências da lei que vai permitir o Estado aderir ao regime de recuperação fiscal.
Só para a gente recapitular um pouco, secretário, o que o regime de recuperação fiscal traz de benefício para o Estado? Por exemplo, permite o acesso a novos financiamentos?
Primeiro, né, Sérgio, o Estado já não está pagando, vamos dizer, mensalmente uma dívida que oscila, não é um valor exato, né, mas algo em torno...
Sim, que é um percentual da receita líquida, né?
Exatamente. Daria hoje um valor preciso, 270, 280 milhões. Isso fazem aproximadamente 20 meses que o Estado não paga isso.
Tem um acumulado aí, né?
Tem um acumulado aí na ordem, sei lá, de 5 bilhões, não sei o valor preciso, mas é algo de bilhão. Então, se o Estado não aderir, primeiro teria que recolher esse valor atrasado, que não pagou, e teria que passar a pagar mensalmente, o que é inviável financeiramente para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, este é o primeiro benefício. Isso poderia ser estendido, Sérgio, por 3 anos, prorrogáveis por mais 3, ou seja, não é uma questão que vai atender o governo Eduardo Leite, assim como lá atrás também não iria atender o governo Zé Ives Sartori, não. Sim. Então é uma questão de Estado, né? Tem que pensar o tempo necessário que o Estado possa, com outras medidas estruturantes, buscar o equilíbrio fiscal para que possa fazer a sua retomada em investimentos em áreas que são função do Estado, como educação, saúde, segurança. Sim. E alguma algo de infraestrutura. Então, isto é, vamos dizer assim, o primeiro benefício. O segundo, é como tu acabou de dizer, daria, né, o Estado um espaço fiscal. O que que significa isso? Espaço fiscal, uma linguagem mais simples. O Estado poderia, né, acessar, né, novos recursos, né, para que pudesse, então, colocar os salários em dias dos servidores, que acho que é o objetivo do governador Eduardo Leite, aliás, é mais que um objetivo, Sérgio, é um compromisso que ele tem, e daria também no sentido de fazer esta reestruturação, inclusive com questão de carreiras, que o Estado está preparando projetos, especialmente na área da previdência, né, fazendo com que isso se possa, então, o Estado definitivamente ir, né, em busca do equilíbrio fiscal, né? Sim. Por isso que nós destacamos que é decisivo, assim, a aprovação desses projetos e com isso dar as garantias necessárias para que o Estado possa fazer essa adesão.
Vou fazer aqui um contraponto, até para a gente entender melhor a lógica desse processo todo. Sim. Não é muito esforço para pouco resultado? Quando eu entrevistei o governador no 100 dias de governo, perguntei a ele qual era a expectativa do governo com essas 3 privatizações em termos de resultado financeiro. Ele falou em algo em torno de 2,5 bilhões, que deveria ser o que entraria no caixa do governo, porque nós estamos falando aí de 3 empresas, uma muito saudável que é a Sulgás, outra que tem, é uma incógnita, que é a CRM, que tem não tem uma clientela vasta, e a CE, que é a maior empresa de todas elas, mas que tem problemas aí com débito trabalhista, com passivo trabalhista e um passivo fiscal também. Então, o resultado no caixa do governo não seria assim tão elevado, né? Não é muito esforço para um resultado de 3 anos, daqui a pouco a gente ter que fazer tudo de novo?
Não, mas, Sérgio, não só a questão do resultado financeiro, que em tese poderia ser auferido, tá? Mas tem um aspecto, né, que se nós olharmos atentamente, né, eu não estou falando para o cidadão leigo, né, porque não acompanha isso, mas a lei de diretrizes orçamentárias que o Estado acabou de enviar, ela prevê para o ano que vem, né, um déficit fiscal algo em torno de 4,4 bilhões de reais, né? Isto porque ali está incluído o pagamento da dívida, né? Então, se nós aderindo ao regime de recuperação fiscal, o Estado tem esta condição de, por 3 anos e mais 3 anos, se for decisão de um futuro governo, passar a não pagar esta dívida, e isto daria algo em torno de aproximadamente 4 bilhões. Ou seja, então, o Estado, já no final de 2020, né, estaria com déficit muito reduzido, e no final de 2021 teria uma condição, né, de entrar num processo de equilíbrio fiscal. Então, isto, primeiro, né, garante a melhoria de muitos serviços básicos do Estado, nestas áreas essenciais, conforme nós mencionamos anteriormente, e ao mesmo tempo acessar, né, novos recursos para investir em infraestrutura, especialmente a questão das estradas, que os deputados da nossa base são as maiores demandas que eles recebem. Então, ou seja, e ao mesmo tempo, Sérgio, mostrar, como fez o governador agora, nesta missão que fez os Estados Unidos e a Inglaterra, levar, né, para o mundo, vamos dizer assim, que o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado aberto, né, a novos investimentos, né, é um Estado que vai cumprir, né, contratos, vai ter uma segurança jurídica, no sentido de atrair novos investimentos. Sim. Eu vou dar um simples dado, né, sobre a CE, por exemplo.
Sim.
Que é o que mais desperta interesse de investidores, né? Como dizem lá fora, né? O mercado tem apetite para investir em energia. A CE, hoje, é devedora para o Tesouro do Estado em mais de R$1 bilhão, né? Ou seja, ela não vinha recolhendo o ICMS mensal, aquele que nós pagamos na conta de luz, que tu paga, o Osiris paga, os ouvintes pagam, eu também pago aqui onde eu moro, e a CE não via recolhendo esse recurso. Isto é algo de mais de R$100 milhões por mês. Então, o simples fato, né, de um novo dono, vamos dizer assim, passar a recolher os impostos em dia, isto já é um ganho. Então, ou seja, então é uma série de fatores.
Sim, o governo aposta não só no equilíbrio fiscal, como também, o senhor está dando um exemplo aí de uma empresa que pode colocar em dia o seu débito fiscal, né? E também num crescimento econômico, né? Nós vamos passar o resto da vida crescendo 1%, eu imagino.
Claro, o caso da Sulgás é típico, né,
Sérgio? Sim.
Quer dizer, uma empresa que tem capacidade, tem condições, mas por ser estatal, ele está preso àquelas amarras, né? E aliás, ela,
sim, é, o Estado não pode investir lá, né?
O Sérgio Osiris, Deus ouvir. O Estado é detentor de 51%, 49% da Sulgás já não pertence mais ao Estado.
Aberto,
mas, no entanto, como ele é majoritário, está atrelado, está preso às amarras da legislação de exigências, especialmente a lei de licitações, a 8666, e com isto torna a empresa realmente muito devagar naquelas ações que ela teria condição de fazer, tem um espaço, vamos dizer assim, de expansão nessa questão. E nem estou falando da questão de concessões, que é detentoras, assim como a CE e a própria CEM na questão da exploração do carvão.
Né? Secretário, os projetos serão iguais ou eles terão modelagens distintas das três?
Não, serão três projetos, né? Os deputados, né, nesse nível de conversa que estamos tendo, nós vamos fazer um projeto para cada empresa, né, até para corrigir aquilo que, no entendimento da Assembleia, teria já tentado no passado fazer um único projeto para as três empresas. A Assembleia entendeu que tem que ser um para cada empresa. O modelo, vamos dizer assim, será, ou a minuta dos projetos de lei terá uma redação idêntica, vamos dizer, no sentido do seu objeto, né? Ou seja, fazer com que ela tenha prioritariamente a condição de ser garantia no sentido do regime de recuperação fiscal. Mas de, o que haverá, Osíris e Sérgio e os ouvintes, de ter diferença é no que se trata da questão dos recursos humanos dessas empresas. Né? Até porque existem vínculos, alguns seletistas, outros são autárquicos, enfim, o tratamento será diferenciado. E a recomendação do governador Eduardo Leite é no sentido de que se dê toda a atenção, prioritariamente, à questão de que estas pessoas, né, ou elas possam ou permanecer lá no emprego onde os novos proprietários, pela capacidade, qualificação dessas pessoas, ou sejam ofertadas a cada uma delas, essas famílias, toda uma condição, né, para uma reinserção no trabalho ou em reinserção em investimentos, enfim, assim que elas escolherem aquele caminho que cada um livremente pode seguir.
Sim, uma garantia para todos, né? Sim,
exatamente.
O governo trabalha agora a partir, fez um trabalho onde aprovou o fim do plebiscito com uma votação 40 votos, ou seja, muito acima do necessário, e agora parte do zero ou já parte de um número que dá uma certa garantia para a aprovação dos projetos?
Não, Sérgio, não é uma expressão assim no sentido simplista, mas cada votação, ela é uma votação nova.
Ela.
E é com esse, com esta atenção, com esta valorização da decisão da Assembleia Legislativa, respeitando o regimento interno da casa, os prazos estabelecidos, as condições, como disse o Osíris, eu conheço o lado de lá, né, o outro lado da Duque, como a gente fala aqui, que é a Duque, a Rua Duque de Caxias. Então, e é com esse objetivo. Essa é uma lei complementar, né, são três leis complementares, portanto, precisa ter um quórum qualificado, que se fala aqui, ou seja, metade, pelo menos metade mais um. Mas nós estamos trabalhando, né, no conjunto da nossa base. Ontem estavam aqui os líderes representativos de bancadas da nossa base, que somado davam 37 votos presentes, né? E temos mais o apoio, né, nesta votação, nesta agenda, vamos dizer, que o governador está propondo da retomada do desenvolvimento, de privatizações, enfim, da bancada do Novo, né?
Sim.
Tanto do deputado Fábio Osterman, quando do deputado Giuseppe Riesgo, né, que apoiam essa, essas medidas, esta agenda do governador Eduardo Leite. Então, a gente sempre trabalha, Sérgio Osíris, no sentido de que a nossa base, né, vote unida. É por isso que estamos ouvindo a nossa base para procurar contemplar no projeto ou um compromisso do governo no sentido de que parte desses recursos ou auferidos com alienação desses bens, desse patrimônio, ou, né, na retomada da capacidade de investimento do Estado, se possa priorizar aquilo que os deputados nas suas bases têm ouvido como prioridade da população.
Secretário em chefe da Casa Civil do governo Eduardo Leite, secretário Tomar Viveu, obrigado pela atenção aqui ao Jornal Gente, à Rádio Bandeirantes. Um bom dia de trabalho e até um próximo contato, secretário.
Muito obrigado, Osíris, obrigado, Sérgio, aos ouvintes. Sempre um prazer e uma honra muito grande, uma alegria, viu?
Sim.
Falar com vocês e com os ouvintes da Band. Uma boa semana a todos nós.
Comente, obrigado.
Alegria nossa. 8:53:30, 19 graus de temperatura. Vamos fazer a conexão Brasília agora.